Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Ao mesmo tempo, quero aqui agradecer a presença dos nossos convidados. Quando a gente discute aqui no Senado, especialmente nessa situação que nós vivemos hoje, manifestação dos nossos jovens nos quatro cantos do país, e eu fiz um discurso ontem na tribuna do Senado, pesado, e na situação que estão vivendo hoje, boa parte essa juventude nossa tem razão quando faz manifestação pacífica. Quando faz um quebra-quebra, eu não pactuo com isso, portanto, as pessoas que estão encapuzadas têm que ser punidas. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala em transporte urbano, nós temos pela frente preços distorcidos. A exemplo disso, nós temos no Rio de Janeiro um preço de R$ 2,90 com aumento, nós temos em São Paulo agora R$ 3,20. Nós temos outro estado, de repente, 3 e pouco. Quando o preço dos ônibus é o mesmo. Quando nós temos pela frente também os impostos praticamente são os mesmos. E a gente vê distorção de um estado de outro. Uns andam mais, outros andam menos, uma linha maior, outra menor. Mas, além disso tudo, quando o senhor falou agora há pouco da velocidade dos ônibus, que é importante dentro da capital, nós assistimos... E, infelizmente, nós somos culpados junto, o Congresso é culpado, quando o governo federal dá incentivos fiscais para garantir emprego nas indústrias automobilísticas, esquecendo que precisa de dinheiro para infraestrutura. Eu, senador empresário, sou contra a isenção de IPI para quem compra um carro. Quem compra um carro tem dinheiro para comprar. Para ele... Não faz diferença ele pagar 50, 55, 70, 80, 90 ou 100. Quem tem dinheiro, entendeu, para comprar um carro, não é por causa de 3, 4 mil reais de desconto que ele vai deixar de comprar. Então, resultado. Aí falta dinheiro para infraestrutura. E na infraestrutura, nós temos, especialmente nas indústrias, um lobby muito forte. Por mais que não apareça aqui, presidente, mas todo mundo sabe que o lobby é grande. A exemplo... das indústrias, tanto porque de caminhões, é a mesma coisa, só muda a carroceria. Ou você bota uma cabine e carroceria, ou você bota, entendeu, uma carroceria de ônibus em cima do mesmo caminhão, do mesmo chassi, porque o chassi é praticamente o mesmo. Tu vê no Brasil lá fora. Como é que estão nossas ferrovias? Infelizmente, nós estamos atrasados 50 anos, 30 anos. Aqui em Brasília... Para você ter uma ideia, quando o senhor falou da logística, você pega um ônibus aqui, pega no Eixão, para ir para o aeroporto. Tu vai com duas pistas, três pistas de um lado, mais quatro no meio, aí quando tu chega no final, lá perto da baixada, para você que vai para o Guará, não sei o nome da pista lá, resultado, fecha tudo em duas pistas. Não tem ônibus que dá conta disso, não tem nada. Outra coisa, porque até hoje... E aí, o senhor não é culpado, ninguém é culpado, mas é culpado os gestores, não construíram o metrô do aeroporto para esses pontos fundamentais, nos grandes centros. Você imagina São Paulo hoje se não tivesse o metrô feito lá no passado. Então, infelizmente, nós temos muita propaganda, nós temos muita conversa e pouco investimento para infraestrutura. Com certeza, eu estive em Dubai, presente há poucos dias atrás com a minha família, passando os dias de descanso lá, por conta própria. Nenhuma passagem em nada por conta dessa casa. Eu sempre deixo bem claro isso. Viajei com passagem minha particular e a minha família. E Dubai, acho que vocês estiveram já lá, a estrutura logística montada, urbana, tu não vê o pessoal andando na rua. Do jeito que você chega no aeroporto, já tem o metrô que sai, você vai no shopping, tem o metrô que passa do lado. Quer dizer, foi planejado. Infelizmente, os nossos gestores aqui no Brasil nem planejam direito. Nós sempre estamos correndo atrás do que já está acontecendo de errado. E isso é ruim. Está aqui um exemplo, a Copa do Mundo. Desculpa a expressão, presidente, mas a manifestação, infelizmente, ela tem sentido, porque a maioria da expectativa da Copa do Mundo foi frustrada. Não que ela não vá ser boa, ela vai ser ótima, porque nós aqui somos o tal do quebra-galho. O brasileiro, ele vive do quebra-galho. Mas, gente, nós não podemos admitir, tem cidades aí que estão, entendeu, capengando. Está capengando. E falta essa infraestrutura logística em redor. Então, por mais que a gente crie a expectativa que o senhor falou agora, olha, não é que anda 13 por hora, tem que andar 25. Até 25 é lento demais. Devia ter um corredor que pudesse andar muito mais, mas não tem. Por quê? Porque tinha que ter mais viaduto para você sair de uma avenida e entrar na outra sem precisar ter uma sinaleira. para poder desafogar o trânsito, para poder embalar, para poder andar, não é correr 80, 100 por hora, mas se mantesse uma velocidade de 30 por hora, nós já teríamos, entendeu, uma redução de quanto por cento? Então é isso que está faltando no país, na verdade, é parar de dar incentivo para o setor automobilístico, porque os empregos vão garantir igual. O consumo, o que nós precisamos, presidente? É só uma coisa que o consumidor brasileiro precisa, o empresário precisa, é ter juro baixo. Ter juro baixo. Porque com juro baixo, você compra uma frota nova, você compra o seu carro particular bom ou o carro utilitário. Você só precisa ter uma coisa, tem que ter juro subsidiado. Tendo juro subsidiado, é o suficiente para manter a roda rodando. Hoje nós temos incentivo para o setor automobilístico, temos incentivo para isso, mas falta o dinheiro para a infraestrutura. Estamos superlotando. Quem diria que Brasília ia congestionar do jeito que é congestionado hoje? Quem diria? No passado, ninguém falava isso. E hoje, infelizmente, está tudo congestionado aqui em Brasília. Para vir de manhã cedo para o Senado está congestionado, para tu sair para o almoço está congestionado, para quem vem do Guará para lá, de lá para cá, é uma hora, duas horas para poder chegar aqui no trabalho. Quer dizer, e olha que Brasília foi planejado. Só que falta ainda terminar e tirar os gargalos que tem. Então, portanto, nós esperamos que seja planejado e, ao mesmo tempo, esse dinheiro de incentivo seja utilizado para infraestrutura. Com certeza, esse setor, entendeu, urbano aí vai conseguir deslocar muito mais, vai conseguir andar muito mais. E é, quando o presidente falou de Goiânia aí, uma das coisas que atrapalha o ônibus urbano, as coisas, muitas vezes, é os cartéis. Tá? Esses cartéis, não só em questão urbana, como também interestadual. Os cartéis é o pior câncer que tem. Por quê? Porque eles comandam, eles fecham, eles seguram. E aí eles impõem, muitas vezes, os preços da passagem, deixando o governante numa situação difícil. Eu defendo da concorrência. Vocês imaginam se as esposas de vocês, na cidade de vocês, fossem comprar num mercado só? Num mercado só, aqui, os funcionários da casa aqui fossem fazer compra aqui em Brasília, só tinha um mercado de um proprietário. Aqui, por exemplo, aqui, os donos de posto aqui em Brasília dizem que funciona mais ou menos parecido, né? Que até já foi denunciado no passado. Mas isso é ruim, porque quem perde são os nossos consumidores. Então, os cartéis é ruim em tudo quanto é lugar.
Obrigado, senador Ivo Cassol. Com a palavra, o senador Sérgio Souza.
Obrigado, senhor presidente. A vida no Senado ela é bastante dinâmica, né? Diferentemente do que mostram, às vezes, nas grandes mídias brasileiras. Mas aqui se trabalha muito, o dinamismo das comissões é incrível, né? Nesse exato momento, uma reunião na CAS, sou o relator de um item lá, sou o relator do primeiro item aqui na Comissão da Infraestrutura, acontece a sabatina na CCJ, onde sou titular, tem na sequência também a deliberativa e às vezes a nossa refeição é tarde da noite, porque o almoço normalmente não sobra tempo. Mas eu não poderia perder a oportunidade de fazer uma breve reflexão sobre este, que é um tema que, na minha opinião, ela impacta diretamente no custo Brasil. Porque o cidadão que levanta 3-4 horas antes para poder chegar ao trabalho e no retorno para casa não é diferente disso, ele acaba chegando, ele perde um pouco do tempo, da capacidade produtiva dele, ou de ficar com a família, ou de ter um lazer, ou de trabalhar mais, para ter mais benefícios para si próprio e para sua família. Então, esse é o grande desafio do Brasil, é diminuir o seu custo interno para que o cidadão ele tenha uma capacidade maior de consumo, de investimento, e não tem como fazer isso sem você discutir vários itens que impactam, um deles é a mobilidade urbana. O tema recorrente hoje é tarifa de ônibus. Tarifa de ônibus, lógico, nós estamos aí tratando do custo de vida do cidadão e também do tempo que ele demanda. Agora, o que forma o preço da tarifa não é somente o custo do veículo, do diesel, do motorista. São inúmeros fatores. O congestionamento, realmente, como dito aqui. E, às vezes, a integração do transporte. Às vezes, um cidadão ele compra um único bilhete e ele anda o dia inteiro dentro do ônibus, se ele quiser. Eu sou de um estado que tem uma capital que tem uma vanguarda do ponto de vista da mobilidade urbana e, em especial, os corredores de ônibus, que é Curitiba. Curitiba é precursora, isso desde a década de 70. ainda é muito bom, está ultrapassado, não está ultrapassado, mas perdeu muito nos últimos anos, poderia estar melhor porque deixou de se investir em muito. Mas há um transporte integrado em Curitiba, que o cidadão ele pega o ônibus lá na porta da sua casa ou próximo à sua casa, ele vai descer em qualquer região da cidade pagando uma única tarifa, um único bilhete. Isso tem um custo. Então, a diferença, às vezes, de você olhar, olha, a tarifa na capital tal é X e a na capital Y é o dobro ou é um pouco mais, depende das condições que é colocado. Então, cada caso é um caso. Não adianta dizer que a tarifa de São Paulo é cara e a barata é a de Brasília. A de Brasília parece que é uma das mais baratas, mas eu não vejo terminais e a integração de ônibus. Se eu descer aqui no centro, eu posso ir aqui no plano, eu posso ir para outra região sem pagar a mesma tarifa. Não sei. De repente você tem que vir até aqui, descer, pegar outro ônibus e assim por diante. Então é mais um comentário e dentro do que diz respeito às concessões de rodovias, eu acho que isso veio para ficar, não veio para terminar. Algumas concessões vencem aí no início da década de 20, 23, 24. E no meu estado não é diferente. Paraná tem algumas concessões de rodovias que começaram aí meados dos anos 90. No meu entender, enquanto cidadão paranaense, de forma errada, uma das tarifas mais caras do mundo, por uma pista simples de rolamento, cujo a duplicação viria no final do contrato, você, diferente dos modelos implantados principalmente na Europa, onde você constrói a pista, você utiliza e cobra para pagar os investimentos, onde o governo entra e ajuda a construir aquelas pistas. Eu acho que nós temos que promover um grande debate para achar o melhor modelo. Estão vindo aí agora concessões de novas rodovias, o governo tem pensado nisso e vi que até aumentou a taxa de retorno, concessão de ferrovias. E que se não tiver a participação da iniciativa privada, não vai acontecer. Governo nenhum consegue fazer o que sonha em fazer. Trem-bala São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, isso é sonho. Pode ser um dia uma realidade, mas não consegue fazer. Só gostaria de fazer, seu presidente, esses comentários e parabenizar aos dois expositores que trazem e agregam um valor ao conhecimento dos senadores aqui dessa comissão e da sociedade como um todo. Parabéns.
Obrigado, senador Sérgio Souza, pela participação. Concedo a palavra ao doutor Moacir Duarte para que ele faça suas considerações finais em 2 minutos e logo em seguida eu passo para o doutor Orlando.
Muito obrigado. Realmente, como diz o senador Sérgio Souza, eu acho que a concessão de rodovias, a cobrança do uso da rodovia do usuário é um fenômeno, é um fato que está ocorrendo no mundo inteiro e está ocorrendo no mundo inteiro e, portanto, veio para ficar, né? Inclusive, esse problema de congestionamento hoje, essa questão de congestionamento hoje, por exemplo, existe muito nos Estados Unidos o que se chama de hotline. Quer dizer, você faz uma faixa pedagiada ao lado da faixa livre para pagar e para o congestionamento. Mas eu gostaria só, independente dessas considerações, fazer um esclarecimento para o senador do programa do Paraná. O programa do Paraná ele foi concebido numa visão de investimento, como o senador colocou, né? Só que, por questão política, quando ele foi lançado, ele começou a operar em junho de 98, né? Menos de um mês que estava cobrando pedágio, o governador Jaime Lerner reduziu a tarifa em 50%. Essa redução ficou valendo por um ano, quase 2 anos, e houve uma renegociação. E nessa renegociação, então, é que houve esse adiamento de investimento que está prejudicando o programa. Era isso que eu gostaria de esclarecer. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao doutor Orlandes também para que faça suas considerações finais.
Bem, tanto o senador Ivo Cassol como o senador Sérgio Souza, eles trouxeram a questão dos diferentes preços de tarifa em diferentes cidades, né? E, na verdade, é uma analogia ao caso do pedágio trazido agora pelo doutor Moacir, a questão da base de pagamentos. O transporte coletivo tem um custo. E esse custo evolui segundo o preço dos seus insumos. Então, os ônibus são parecidos em cidades diferentes, mas podem ser diferentes. Mas, principalmente, as diferenças estão nas velocidades que podem ser obtidas em diferentes cidades, na qualidade do serviço. Se eu quiser oferecer um serviço de melhor qualidade em termos de um pouco mais de conforto, conforto quer dizer menos desconforto, isso daí, obviamente, vai requerer mais recursos. Então, os custos evoluem segundo alguns fatores que são diferentes, segundo alguns elementos de projeto até, que são diferentes.